Pantom, pater, polemos, a guerra é pai e rainha de todas as coisas. Está começando o seu Polemoscast, o podcast do grupo de pesquisa Polemos da Universidade Federal de Uberlândia. Meu nome é João Flávio e hoje estamos aqui para tratar sobre essas tais ameaças autoritárias. Será que a gente está vivendo uma ilusão ou será que elas existem mesmo? E mais, haverá uma cultura jurídica para nos salvar desse buraco? Nossa convidada de hoje, mais uma vez, cara ouvinte, é a professora doutora Luciana Reis, que é mestre doutora em filosofia e teoria geral do direito pela Universidade de São Paulo, professora da nossa faculdade aqui da Universidade Federal de Uberlândia, pesquisadora do núcleo de Direito e Democracia do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e pesquisadora do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Estamos gravando de novo porque perdemos a primeira gravação, mas estamos aqui com uma meta, que é tentar mais uma vez repetir a façanha, a beleza daquele outro episódio. Professora Luciana Reis, muito obrigado.
Obrigada, João. Agradeço aí o convite, a oportunidade de conversar com vocês mais uma vez. É, quando a gente dá aula, a segunda é sempre melhor que a primeira. Então, vamos ver como eu me saio hoje. Não
É, no
prometo nada, mas vamos ter esperanças.
caso de dobrar a meta, o João Flávio está falando sobre dois aspectos de dobrar a meta. Dobrar a meta da qualidade do podcast e dobrar a meta do número de gravações. Então, a gente está gravando em dois canais aqui para ver se a gente não perde essa gravação dessa vez. Então, assim, o João faz uma espécie de raiz quadrada de metas, de logaritmo de metas, e é isso aí que a gente vai fazendo.
Prevenir é melhor que remediar, não é?
Isso aí.
Sem dúvida. E quem falou agora foi o professor José de Magalhães, coordenador dessa balbúrdia. Diga lá, Magalhães, quais são as suas
Aqui é o professor
falas
Magalhães,
iniciais?
coordenador dessa balbúrdia, e eu estou cansado.
Bom, e temos outros poleminhos, como diria o Pedro Henrique aqui, nessa gravação. Homero.
Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui hoje, principalmente nesse momento que a gente se encontra, que a Câmara aprovou ontem a revogação, agora segue para o Senado, né, da Lei de Segurança Nacional. Então, vamos discutir bastante hoje sobre.
Continuando aqui, quem está ajudando a não perder essa gravação de hoje? É a Ana Vitória, diga lá, Ana.
Oi, pessoal, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui de novo, a gente tentando regravar, refazer esse podcast que foi maravilhoso. Agradeço muito a participação da professora Luciana novamente, por estar aí confiando na gente, que não vai acontecer novamente. Então, vamos lá, pessoal.
Agora eu vou passar a palavra para aquele que, assim, quase nunca não está aqui inspirando esse ambiente de amor. Fale, Mateuzinho.
É, olá, amantes do saber absoluto, saudações aos poleminhos, saudações à professora Luciana, e é isso.
Por favor, Pedro Henrique Azevedo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectadores. Aqui é o Pedro Henrique, e eis um juízo de fato. Isso aqui para o João Flávio. Nada encoraja tanto ao pecador como o perdão. William Shakespeare.
É, o Pedro sempre com as melhores palavras, nos momentos mais exatos.
E aqui
E eu
é
não sei se.
uma denúncia, também um juiz de fato, como o Pedro sempre gosta de falar. Não passa uma semana no grupo de WhatsApp do Polemos sem que Pedro elogie a professora Luciana.
Eis um juiz de fato. Temos uma situação de inveja aí. Que deixa o Magalhães cansado. Ele mesmo assumiu que está cansado aí. Agora, eu não sei se ela caiu, porque as ameaças autoritárias à transmissão dela estão presentes. Luísa Dantas, você nos escuta?
Oi, gente, estou de volta aqui. Estou muito feliz da gente estar gravando de novo com a professora Luciana. Quando eu tive a notícia que o nosso podcast não tinha sido gravado, eu pensei que esse episódio não existiria. Então, me deixa muito feliz estarmos aqui reunidos nesse dia. Então, obrigado, professora, por estar mais uma vez com a gente.
Bom, toca a vinheta aí e vamos ao nosso tema. Pensando muito, professora, sobre como recomeçar esse podcast. E tem uma imagem no livro 1984, do George Orwell, que é perguntado lá como seria a imagem do futuro, e uma determinada passagem diz que o futuro seria uma bota permanentemente pressionando a cabeça humana. E aí eu fico pensando muito o que, que está nos pressionando hoje, ou qual será essa bota que está sobre nossas cabeças. Nossa pergunta inicial para incitar aqui, que nos inquieta, é que se esse repertório das vivências brasileiras com ataques às instituições democráticas, elogios à ditadura militar de 1964, nós estamos diante de uma nova roupagem desse autoritarismo no Brasil, assim, nós estarmos regravando aqui, vou dizer que como assim, erramos, mas ainda temos esperança de alguma maneira. Professora.
Bom, João, a gente sempre pode olhar as coisas de dois lados, né? O Brasil foi sempre um país autoritário, tentando estabelecer a democracia, ou foi sempre uma falsa democracia, tentando disfarçar o autoritarismo. Mas a sua pergunta é muito difícil, porque autoritarismo é um termo muito em voga e muito polissêmico, né? Então, quando você fala de uma nova roupagem do autoritarismo no Brasil, a gente precisaria entender do que a gente está falando, né? Se a gente pensa em autoritarismo como um efeito das instituições, né, de forma geral, certamente a gente nunca deixou de ter algum nível de autoritarismo no nosso país, mesmo no que pode ser considerado o ápice da nossa democracia, durante o ápice da chamada Nova República, do pós-1988. Se a gente considera autoritarismo um traço de personalidade das pessoas, certamente também nenhum país nunca, nenhuma democracia nunca vai estar livre desse traço que às vezes pode estar mais no subterrâneo, às vezes pode emergir, né? Então, quando a gente fala de nova roupagem do autoritarismo, talvez a gente precise especificar, né, o que a gente está querendo designar. Eu acho que, certamente, a gente faz parte hoje, nosso país está inserido num contexto global, um contexto que não é só nosso, de crise das democracias, né? Então, eu acho que, falando de maneira muito abstrata, a gente certamente vive uma crise da democracia, e aí a gente precisa falar um pouco sobre como é a nossa democracia, como ela está se desenvolvendo, o que ela pode vir a ser, né? Pensando que a democracia brasileira é especialmente recente e também, por ser especialmente recente, é especialmente frágil, né? Então, eu acho que a questão da nova roupagem do autoritarismo talvez precise ser examinada por meio da questão qual o tipo de crise de democracia que a gente tem aqui no Brasil? Quais são as ameaças às nossas instituições que realmente configuram essa crise, né? Então, a gente precisaria especificar por aí, né, essa nova roupagem. Acho que aí a gente pode ir conversando um pouco mais especificamente sobre isso. Eu vou só aqui dar um exemplo, tá? Do que eu estou pensando quando eu falo isso. Quando a gente vivia o ápice do constitucionalismo pós-guerra, no mundo e no Brasil especialmente, levantava-se uma ideia. Será que a gente não está agigantando muito o poder judiciário? Será que essa ideia de uma jurisdição constitucional super alargada não pode ser uma ameaça à democracia? Então, veja, essa ideia de democracia ameaçada não é nova e nem surge só no contexto em que a gente vê a emergência dos chamados populismos, né, da extrema-direita. Essa ideia de democracia ameaçada tem um certo quê aí de permanência, né? Então, a gente precisaria entender, né, hoje se o que a gente está chamando, né, de ameaças à democracia é, de fato, algo que configura uma possibilidade de golpe, né, ou seja, desaparecimento do regime como um todo, ou algo que pega traços daquilo que já vinha existindo, né? Então, acho que a gente precisaria especificar a questão por aí.
Eu acho que a Luciana faz algumas distinções que são muito, muito importantes para a gente pensar, inclusive porque quando a gente está falando de um regime democrático, diferente de um regime oficialmente, digamos, ditatorial, autoritário, em que a diferenciação e a difusão do poder são digamos, bloqueadas, né? No regime democrático, a diferenciação e a difusão do poder é expandida, né? Enquanto em regimes autoritários, a diferenciação e a difusão do poder é recrudescida, né? Recalcitrada. Isso é importante porque, como numa democracia a gente tem essa expansão, o elemento autoritário se move dentro do ambiente democrático. Ou seja, é possível enxergar, e aí é possível enxergar, por exemplo, na emergência de uma personalidade autoritária como galvanizadora de um sentimento social específico, e aí, quando a gente vê a história do Brasil, esse sentimento social específico que tem um pouco mais a ver com as elites, mas que, de alguma maneira, hoje em dia isso se difundiu muito por conta das redes sociais, de uma maneira geral. Esse elemento autoritário transita, enquanto em regimes oficialmente autoritários, o elemento democrático não pode transitar, né? Essa é uma diferença muito, muito importante para a gente poder marcar nessa clivagem, né? Não é que ele não transita, ele não pode. Então, se ele transitar, ele é punido. Se ele transitar, para usar a imagem que o João trouxe, de 1984, se ele transitar, teremos uma bota permanentemente na nossa cabeça. Então, e como ele transita, ele pode transitar por diversas dimensões. Então, é uma personalidade autoritária que consegue galvanizar as pessoas a votarem nela e ficar permanentemente fazendo uma retórica golpista, né? Como nós vemos diariamente. Ou pode ser, por exemplo, no uso que o elemento do sistema de justiça, né, da chamada juristocracia, que vem aí tendo formulações várias, né, sobre o que seria uma juristocracia ou não, ainda eu acho isso debatível, mas enfim, é isso que vem se levantando cada vez mais nessa disputa entre direito e política, né, que também tem o seu elemento autoritário, porque, enfim, a permeabilidade social do jurista, do sistema de justiça, é muito menor do que no político, mas também, de alguma maneira, e tudo isso tem um ponto central, que é o parlamento ficando oculto, né? O parlamento se oculta, aí o parlamento se ocultando também permite que todas essas esses elementos autoritários possam confluir numa fórmula perfeita. Esse que é o ponto. Quando nós temos os elementos autoritários transitando por todas as partes, ainda que nós não tenhamos um regime oficialmente autoritário, nós temos um ambiente institucional autoritário. É por isso que talvez, né, as novas formas de autoritarismo não sejam viabilizadas através de um golpe clássico, né? O golpe clássico que se faz hoje em dia, ou melhor dizendo, a retórica do golpe clássico que se faz hoje em dia serve para galvanizar os apoiadores. Pouco tem a ver com a efetividade de um golpe. Não, pode acontecer, né? Já aconteceu, por aqui do lado, né? Na Bolívia, enfim. Pode acontecer, mas ainda assim tem muito mais a ver com uma retórica que está na sociedade. E uma coisa muito interessante, aí eu finalizo para a gente passar aí para essas coisas, para outras discussões. O autoritarismo que tinha nas elites algo muito presente, né, como lideranças, né, hoje nós temos espalhado de um jeito muito pernicioso, galvanizando as pessoas, porque um dos fatores que levam os populistas que querem, enfim, esqueci o nome, gente, hipertrofiar o poder em suas mãos, é justamente a clivagem da desigualdade social. A existência da desigualdade social também tem sido usada como uma forma de pegar os sentimentos de injustiça das pessoas para dizer que alguém vai decidir sobre isso. E a democracia é vista como um ambiente em que não há decisão, em que há discussão, 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 mas que não há decisão. De forma que é quase como se a democracia fosse a culpada das nossas desigualdades e das nossas injustiças. Então, isso é também, ainda que factualmente, os ambientes democráticos foram aqueles que mais permitiram um avanço de bem-estar em geral para as pessoas, enfim. Mas essa retórica consegue se impor, tá?
Professora, partindo dessa ideia que o professor Magalhães estava falando da transitoriedade de práticas autoritárias dentro de regimes democráticos, é especialmente assustador para alguém que estuda direito perceber como as instituições que nós passamos a defender tão aguerridos, como a própria Constituição, podem disfarçar práticas autoritárias. Estar vigilante a isso, a esse uso arbitrário de categorias do direito para legitimar qualquer tipo de coisa, é uma tarefa permanente e necessária. A senhora vê alguma responsabilidade das faculdades de direito nesse desafio? Em outras palavras, na formação da próxima geração de juristas, nós estamos indo bem ou mal em identificar esse autoritarismo de cada dia que está escondido dentro dos nossos objetos de estudo? Nesse mesmo sentido, haveria algum tipo de farda a ser carregado?
Nossa Senhora, hein, Ana Vitória?
Acho que a formulação que o Zé faz sobre a circulação de elementos autoritários, né, é muito feliz porque capta justamente esse aspecto insidioso do autoritarismo que não se revela só na existência de instituições per se autoritárias, como os atos institucionais na ditadura, ou como uma lei de segurança nacional, né? Então, essa ideia do autoritarismo como um elemento insidioso nas comunidades políticas e que não desaparece simplesmente com a fundação de uma democracia constitucional, é algo que, claro, deve nos alertar enquanto juristas, né, para possibilidade de que a gente reproduza por meio do direito esse elemento, ou que a gente não consiga, por meio do direito, afastar a manifestação desse elemento autoritário. Personalidades autoritárias, afinal, podem subir ao poder por meio de eleições, né? Como a gente já sabe, como a história ensina, e como vem acontecendo recentemente, né? Então, é claro que juristas, enquanto pessoas com conhecimento técnico especializado, recebem uma tarefa especialmente custosa, né, que é a tarefa de permanente vigilância sobre a forma e não exatamente a forma, sobre a prática de interpretação do direito e sobre se isso está se dando de maneira a fomentar uma cultura democrática, uma cultura jurídica democrática ou uma cultura jurídica autoritária. E aí existem vários elementos, né? Eu acho que a primeira distinção é a distinção que ficou num pano de fundo, foi um pouco sublimada, talvez nos últimos anos, e agora volta com bastante força, que é a distinção entre Estado de Direito e democracia. A gente precisa ter claro que Estado de Direito não é necessariamente democracia, né? Esse ideal de ter um governo de leis, que é o ideal do Estado de Direito, pode se dar sem uma cultura democrática. Embora alguns diagnósticos tenham apontado que o ideal de legalidade sem uma cultura democrática iria acabar também ele mesmo sucumbindo, né? Esse é um diagnóstico, por exemplo, que aparece muito claramente na teoria habermasiana, especialmente no Entre Faticidade e Validade, em que o Habermas estava identificando ali uma crise profunda do Estado social e estava apontando como apenas uma radicalização da cultura democrática poderia salvar o próprio Estado de Direito. Mas esses elementos não necessariamente andam juntos, né? Então, quando a gente pensa em regras jurídicas, legalidade como um ideal jurídico propriamente, né? Quando a gente pensa nisso, é possível, é plausível dissociar isso da democracia. E a nossa tarefa, me parece, se a gente aceita que o próprio ideal de legalidade pode sucumbir sem uma cultura democrática radical, se a gente aceita isso, se a gente enxerga isso como um diagnóstico plausível, a nossa tarefa é sempre buscar fomentar a cultura democrática por meio das instituições jurídicas. Então, veja que parece até estar me contradizendo, né? Porque eu digo o Estado de Direito não necessariamente está relacionado à democracia, mas a gente tem que fazer essa conexão, né? Então, a ideia é justamente essa, né? Pensar que não é simplesmente a reprodução do governo de leis que vai garantir a democracia, mas a gente precisa, sim, fomentar a cultura democrática por meio da reprodução do governo de leis, né? Então, existe aí uma tarefa que, na pergunta da Ana Vitória, ela formula em termos de fardo, né? E eu acho que a referência aí é a um texto de um importantíssimo historiador brasileiro, Luiz Felipe Alencastro, que, falando dos bacharéis brasileiros do século XIX, início do século XX, identifica que existiu um certo fardo dos bacharéis, isso significando que eles eram responsáveis por, e eram só eles mesmo, né? Não vou falar eles e elas, porque eram só homens, mas que eles eram responsáveis por uma certa civilização da sociedade brasileira, uma certa civilização do Brasil como um todo, por meio do aparelho estatal, né? Quem foram os primeiros políticos profissionais, digamos assim, desse país foram os bacharéis, né? Então, as faculdades de direito foram fundadas para essa formação, para essa educação da elite nacional. A gente tem desde o início ali uma ideia de instrumentalizar a faculdade de direito para formar elites condutoras da nação, né? Então, existe aí alguns pressupostos também, né? Existe aí a ideia de que a elite precisaria conduzir a nação, pois o nosso povo não teria essa capacidade, né, de formar uma nação e de formar especialmente uma nação moderna, né? Existe aí também essa ideia de que a modernização poderia acontecer somente de cima para baixo, né? Então, por meio de um aparato estatal que garantisse a criação de uma sociedade civil, a criação de uma burguesia, né? O próprio desenvolvimento econômico, né? Saída de uma economia majoritariamente agrária para uma economia industrializada. E isso tudo, vejam, esse grande projeto de modernização da nação associado aos bacharéis, né? Isso tudo como algo que as pessoas treinadas em direito deveriam cumprir. Então, essa noção, né, de que juristas têm esse fardo no Brasil, me parece uma noção muito interessante e algo que a gente pode pensar, mas de maneira muito diversa, né, quando a gente olha para essa tarefa de religação entre Estado de Direito e democracia da qual a gente está falando aqui, né. Não se trata agora, né, de formar uma elite condutora do povo. Certamente esse seria um projeto fracassado, assim como em larga medida o projeto de modernização nacional por meio da elite, por meio do Estado, talvez tenha sido também um projeto fracassado, né, nas suas intenções. O que a gente precisa agora de um treinamento jurídico que deixe claro, né, a necessidade dessa vigilância democrática na operacionalização do direito, né? Então, a gente precisa, por um lado, claro, de um treinamento teoricamente sólido, que primeiro diferencie analiticamente as categorias Estado de Direito e Democracia, mas depois mostre como elas devem se reconectar. isso não é também suficiente, né? Essa abstração da teoria não é suficiente. A gente precisa de um treinamento que mostre na operacionalização concreta do direito como isso pode ocorrer, né? Então, a gente precisa de teorias constitucionais, teorias de interpretação constitucional que operacionalizem isso, né? A gente precisa de dogmática do direito civil, dogmática do direito penal e assim por diante, que operacionalizem essa ideia, né? Então, vejam que, é claro, a tarefa do treinamento é dificílima, é complicadíssima, e as faculdades de direito estão fazendo isso hoje? Muito dificilmente, né? Se a gente for entrar aqui na questão propriamente das faculdades e do ensino jurídico ou da educação jurídica no Brasil, a gente precisaria gastar um episódio todo só para falar disso e mencionar, né, como essa enorme massificação do ensino jurídico, aquele dado muito famoso, né, o Brasil tem mais faculdade de direito que todo o resto do mundo somado, né, essa enorme massificação do ensino jurídico incidiu numa crise que é a nossa crise de estimação e crise permanente, a tal crise do ensino jurídico, que, na verdade, é identificada desde o momento em que o ensino jurídico é instaurado no país, né, e possui formulações diversas ao longo do século XX. A gente precisaria pensar como essa massificação incidiu nisso, incidiu na forma como os currículos das faculdades de direito são pensados. A gente precisaria falar da cultura dos concursos, né, que é uma verdadeira cultura nas faculdades de direito, entre discentes e entre docentes, né, e como isso traz elementos dificultadores para esse tipo de formação da qual eu falei, uma formação que conecta a teoria abstrata à operacionalização concreta, né, uma formação que não seja apenas uma coisa ou apenas outra. A gente precisaria falar da própria expansão da pós-graduação e dos critérios reguladores da CAPES e como isso afeta a produção de conhecimento e a pesquisa jurídica. E eu acho que isso seria toda uma conversa outra, né, sobre ensino jurídico. Mas a minha percepção, para, né, para falar mais concretamente, é que as faculdades de direito não estão, neste momento, formando, de forma geral, né, pessoas habilitadas a fomentar uma cultura jurídica democrática, por inúmeros fatores, né, decorrentes de todos esses aspectos que eu elenquei, e não por uma questão pessoal de formação deficitária de um ou outro professor, não é nada disso, né, eu acho que a gente tem uma questão estrutural que dificulta muito ver o direito como uma conexão entre abstração e técnica, né, e por vezes, então, a formação jurídica resulta somente numa abstração da prática ou resulta somente no tecnicismo voltado exclusivamente à prática e muitas vezes é uma prática mal feita, uma prática pouco reflexiva, né? Essa conexão entre abstração e prática deveria ser o ideal, né, de todas os currículos jurídicos, mas é muito difícil a gente conseguir isso na realidade concreta, nas estruturas que a gente tem hoje, né. Por outro lado, não acho que a gente precise cair num pessimismo extremado, né. Eu acho que existe um processo de aprendizado em curso, né, que pode nos conduzir a, ou que talvez esteja já nos conduzindo, né, a uma democratização da nossa cultura jurídica. Né? É, eu acho que esse processo de aprendizado se manifesta em vários processos específicos, como a aproximação da faculdade de Direito a outras faculdades de Ciências Humanas, né, a conexão do saber jurídico a outros saberes. É, acho que isso é um processo que se intensificou muito, né, no século XXI, né, da maneira como eu vejo a história da cultura jurídica brasileira, se é que a gente pode falar da existência dessa história, mas da maneira como eu vejo, eu acho que existe um ponto de inflexão importante que, se a gente for encontrar um marco institucional, seria a inclusão da sociologia jurídica nos currículos da Faculdade de Direito, lá no meio dos anos 90. Né? Acho que isso proporciona a criação de uma cultura acadêmica nas faculdades de Direito, que busca conectar o saber jurídico aos saberes de outras ciências humanas. Né? E, é claro, imprescindível, né, falar que a gente teve um processo de redemocratização, e um processo de redemocratização é algo que traz marcas muito profundas para a cultura jurídica. Né? Um processo de Assembleia Constituinte é um momento muito poderoso, é um momento muito potente. Né? Essa ideia de fundação de uma república traz, evidentemente, uma noção talvez mais viva, né, do que seja a produção democrática de direito. Então, a gente tem um processo de aprendizado iniciado com a redemocratização que se manifesta nos novos movimentos sociais no Brasil, que começam a usar linguagem de direitos, né? Não que não usassem antes, mas esse processo se intensifica e começa a repercutir muito no nosso poder judiciário. Né? A gente tem um processo de multiplicação de direitos, né, de demandas por reconhecimento que se expressam em direitos, e muitos desses direitos passam a ser reconhecidos, né, em boa medida no poder judiciário, em alguma medida também na própria produção legislativa, né? Então, esses são processos de aprendizado. Falei de um interno, mais interno à academia jurídica, né, de outro mais externo. Eu acho que esses são processos de aprendizados importantes que estão em curso e que trazem, né, um sentido de algo valioso que a gente, enquanto juristas, pode perseguir. Né? E não acho que esses processos estão interrompidos ou estão pausados pelo momento de crise que a gente vive. Né? Eles continuam em curso. Então, eu acho que a gente precisa se atentar a essa dinâmica, né, de democratização do direito, que continua em curso. Né? Essa crise democrática não tem a capacidade de simplesmente pausar todas essas dinâmicas. Né?
Professora, antes de passarmos para outra pergunta, uma passagem que do texto do professor Rafael Maffei, que ele fala sobre a ilusão do jurista político, né? Ele conta a história de uma amiga dele que saiu do curso e não ia mais continuar no estudo do direito, porque não havia ali o estudo da democracia, né? E aí, casando com todo o repertório que a senhora nos indicou, fala-se também que haveria um estoque no autoritarismo, né? O autoritarismo estaria sempre na dispensa da nossa história ali, disponível de alguma maneira, para a gente retomá-lo. E aí eu fiquei pensando se, na verdade, também não seja esse jurista político que está sempre à disposição ali, né, para participar tanto dos regimes democráticos, que me parece uma contradição em termos, né, um jurista político ser participante de um regime democrático, quanto, e aqui seja a nossa maior preocupação, né, dos regimes autoritários. Ô Pedro, você já quer fazer a sua pergunta por nossa questão do tempo?
Faço sim. Professora, e eu acho que isso está muito relacionado ao que a gente estava discutindo sobre as faculdades de direito, né? Porque essa é uma palavra que nos remete à ciência jurídica, né? e à teoria do direito brasileira, mas como um todo. A concepção dogmática do direito, ela muitas vezes foi invocada como um obstáculo para a compreensão da legitimidade do direito, ou da função legitimadora do direito. E durante muito tempo, essa crise ela esteve dirigida àquela, ela esteve relacionada com aquela outra crítica, né, dirigida ao ensino do direito. E como a senhora apontou na sua tese de doutorado, talvez essa inquietação ela demonstre como que o direito democrático ele não pode ser aprendido apenas como aquilo que é posto por uma autoridade. Né? Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. Por que que falar de democracia e direito é falar sempre de um direito em disputa? Né? De que forma nós, juristas, podemos empoderar como algo positivo e não sufocar as controvérsias, os desacordos do direito?
Vocês fazem perguntas bem fáceis, todas tranquilinhas de responder. Eu preciso só de uma bolsa de pesquisa em uns 5 anos, e aí a gente consegue. Mas vamos lá. Primeiro, o João menciona algumas ideias que aparecem nos textos, tanto do professor Rafael Maffei, quanto do professor Conrado Mendes, no dossiê que saiu na revista 451, já há mais de um ano, no início do ano passado, por ocasião do lançamento do LAUT, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. E os textos evocam, de um lado, essa imagem de ilusão de um jurista apolítico, né? Essa ideia de que o jurista é politicamente neutro seria algo ilusório, isso está presente no texto do Rafael, e de outro lado, a imagem de estoque e não entulho autoritário, que é algo que o Conrado vem repetindo há algum tempo, né? A ideia de que a gente não tem na verdade, um entulho autoritário, ou seja, algo que restou da ditadura e que a gente, com o tempo, iria limpando, né? A gente tem um estoque que na verdade, algo que foi deliberadamente guardado e ao qual se recorre quando é conveniente. E nada mais emblemático disso do que os usos recentes que são feitos da Lei de Segurança Nacional. Né? A Lei de Segurança Nacional, no ápice da nossa democracia pós 88, foi esquecida, né? Vista quase como uma peça de museu, mas de repente a gente vê que ela estava lá, ela estava disponível, e então aquilo é um instrumento pronto para ser usado, né? E aí eu acho que é interessante a gente pensar, já conectando com a questão que o Pedro faz, né, o que significa essa ligação entre direito e política. Poxa, não faz sentido dizer que o jurista tem que ser politicamente neutro, né? Não faria sentido interpretar esse ideal de legalidade, de governo de leis, como um ideal independente de preferências e paixões políticas, né? Não é exatamente essa neutralidade, essa completa igualdade na aplicação das leis que a gente quer num Estado de Direito? Né? Não seria exatamente isso que o direito deveria garantir, as chamadas regras do jogo, independentemente de qual a paixão política da vez? Né? Talvez seja meio contraintuitivo responder negativamente a essas perguntas, né? Mas o esforço de dizer não existe um direito apolítico é também o esforço de reconectar direito com cultura democrática, da forma como a gente está falando aqui. Né? Porque a questão a ser enfatizada aí é que o governo das leis nunca é totalmente determinado. Não existe uma máquina ou um sistema pronto a ser operado pelo jurista de forma totalmente neutra, né? Isso é uma ilusão. Né? A ilusão do sistema jurídico que existe, né, mesmo que seja apenas na teoria ou na ciência, de forma pura. Né? Essa ilusão, para mim, é uma ilusão que aparece, né, no famoso Teoria Pura do Direito, do Kelsen, né, essa ilusão de que a gente teria um saber jurídico que poderia ser pensado de forma pura, e esse saber nos garantiria que o Estado de Direito prevalecesse e conseguisse não se imiscuir com ideologias e paixões políticas da vez. Existe algo de muito valioso nessa construção kelseniana, né? Existe algo de muito importante, porque existe aí esses ideais de imparcialidade, de regras iguais para todas as pessoas, né? E a possibilidade de constituição de um Estado unicamente por meio do direito, né? Então, a identificação entre Estado e direito é algo de muito fascinante no Kelsen, né? E traduz uma visão realmente do direito enquanto esse aparato, acho que aparato é uma palavra interessante, né? Enquanto esse aparato apto a ser usado de forma neutra, em certo sentido neutra, pelos juristas. Isso é um ideal importante, isso é um ideal que teve o seu valor de maneira, enfim, retumbante no estabelecimento das democracias no pós-guerra. Mas, quando a gente percebe que o Estado não esgota a vida política de uma comunidade, a gente percebe que talvez seja difícil considerar o direito ou o saber jurídico nesse ideal de neutralidade, né? Porque é próprio desse aparato jurídico ou das regras de direito um nível muito grande de indeterminação. É próprio de qualquer regra que se estabeleça que ela possa ser interpretada, debatida, disputada, não só internamente ao Estado, mas também externamente a ele, né, na sociedade civil. Então, as democracias criam esferas públicas vibrantes e fazem emergir, né, uma sociedade civil e pessoas que começam a se ver como cidadãs sob um Estado de Direito e começam, então, a disputar os significados da própria legislação, dos próprios termos que existem na legislação, né? Desde termos muito abstratos, como igualdade, dignidade, liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de crença, até coisas muito instituições, muito mais concretas, né? Como, por exemplo, casamento. Todo material que constitui o direito, enquanto legislação, enquanto decisão judicial, enfim, enquanto decisão administrativa, todo esse material está aberto a essas disputas, né, que se dão dentro e fora do próprio Estado. E isso não é um processo que possa ser extirpado da nossa existência política, né? Não existe nenhuma maneira de a gente criar um sistema jurídico que seja o ideal perfeito de alguém que gostaria de aplicar esse sistema com completa neutralidade, né? Não existe, não tem como a gente fazer isso, né? Talvez, eu acho que nem com inteligências artificiais, né, a gente seria capaz de ter um sistema de regras tão específicas e tão adequadas a cada caso, né? Então, o que a gente passa a ter, né, nesse processo histórico de estabelecimento das democracias, do pós-guerra, do constitucionalismo do século XX, a gente passa a ter talvez uma mudança na forma como o valor da legalidade, o valor do Estado de Direito é encarado, né? Será que o valor primordial da legalidade é fazer uma regulação certeira e eficiente? Ou será que o valor primordial da legalidade é garantir de forma abstrata a igual consideração de todas as pessoas e a igual participação de todas as pessoas naquilo que vai regular suas próprias vidas, né? Ou seja, a ideia de que as pessoas têm condições de fazer as próprias regras pelas quais elas vivem. Se a gente começa a interpretar o ideal de legalidade dessa segunda maneira, a gente percebe aí a emergência dessa conexão forte entre Estado de Direito e democracia, né? E aí a gente percebe que no âmbito da ciência do direito, né, do saber jurídico, não faz mais sentido a gente considerar que direito é apenas aquilo que deriva de uma autoridade socialmente investida de poder, né? Ou politicamente investida de poder formal, né? Direito não é só isso, direito é também aquilo que se disputa nas instâncias informais de poder, né? Nas instâncias de discussão que são múltiplas e até fragmentadas, né? Numa democracia. Então, a reconexão entre direito e política é algo urgente, e eu acho que, se a gente pensa na forma como a introdução ao estudo ao direito e a teoria do direito é ensinada nas faculdades, a gente vê que o currículo ainda não deu conta, né, de formatar essa reconexão, né? Eu vejo, né, como o ideal do positivismo jurídico, o ideal de segurança, de regulação eficiente, de garantia de igualdade, por meio de uma aplicação não de uma aplicação, mas de garantia de igualdade por meio de um sistema jurídico coerente e completo, né, eu vejo como esse ideal teve o seu valor e teve a sua relevância, mas hoje me parece que o processo histórico não nos autoriza mais a permanecer nesse ideal de legalidade, né. E aí, como introduzir o conhecimento jurídico na faculdade? É difícil, porque é muito fácil partir da ideia de sistema, né? É muito fácil partir da ideia de norma jurídica, né? Uma vez eu estava num evento com o professor Tércio Sampaio Ferraz, e ele falou exatamente isso. Por que a gente ensina Kelsen no primeiro ano de graduação? E ele disse... Porque é fácil, né? É didático. Tem, não que o texto do Kelsen seja fácil, porque não é, né? Mas a visão que ele dá do que é o direito é uma visão que tem um certo didatismo, né? Eu vou apresentar aqui o direito como uma pirâmide de normas, um sistema escalonado, né? Em que a norma inferior é uma aplicação da norma superior. Existe aí algo palpável e didático que as pessoas podem se referir, né? E, claro, o direito é também isso, né? É claro que existe um sistema jurídico, eu não sou maluco de negar que exista, né, esse sistema de normas ou de regras jurídicas. Ele existe, é claro que ele existe. A gente tem, né... a nossa legislação, a gente tem as nossas decisões judiciais, a gente tem a nossa Constituição, né, isso tudo é letra escrita em papel e tá lá, e a gente pode ler, isso existe. Mas não é só isso que existe, né, não é só isso que existe. Não existe só o artigo 5º da Constituição, né, existem inúmeras organizações na sociedade civil interpretando o artigo 5º da Constituição, né, dando as suas concepções do que aquilo significa, né, não existe só a letra ali garantindo a liberdade de crença ou a liberdade religiosa, né, existem organizações interpretando isso, e hoje existem existe a sociedade civil organizada de direita e conservadora interpretando isso e querendo garantir esse direito na concepção que eles acham mais adequado no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, pedindo para que seja liberado sejam liberados cultos no meio da pandemia. Então, isso tudo é direito, né? Como ensinar essa coisa múltipla, complexa, disputada, indeterminada, para quem entra na faculdade? É um desafio muito grande, né? É uma dificuldade muito grande. Então, eu acho que, com o tempo, né, os currículos das faculdades vão se adaptar, e especialmente, eu falo tanto, né, da teoria geral do direito, da introdução ao estudo do direito, claro, porque é minha área, né, mas... todas as disciplinas propedêuticas, as disciplinas introdutórias do curso, né, precisariam atentar a isso, porque, aí para finalizar, mas o meu diagnóstico é que os primeiros anos da faculdade de Direito são aqueles anos de instrução, de treinamento nas teorias abstratas sobre o direito, né, ou sobre a sociedade, ou enfim. E aí os anos posteriores são os anos de treinamento técnico da prática. E as coisas estão desconectadas, e não poderia ser assim, né? Existe prática na teoria, existe teoria na prática. Então, essa reconexão das propedêuticas com as dogmáticas é fundamental. E aí, estou me lembrando aqui que o Pedro perguntou sobre dogmática, se vocês me permitem, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. A ideia de um conhecimento dogmático sobre o direito não é necessariamente a nossa inimiga, né, nessa reconexão entre direito e democracia, né? Porque a gente pode pensar na dogmática como aquele conhecimento de operacionalização na prática jurídica de teorias abstratas. O que vai diferenciar a dogmática é justamente o caráter de ser operativa, né? Essa ideia de que ela tem de fornecer soluções, né? Ela tem de fornecer respostas. Então, se a gente enxerga a dogmática por esse lado, né, é claro que ela é necessária, porque o direito tem de oferecer respostas, né? Ele tem de ter uma solução para as controvérsias da sociedade. E aí me parece que pessoas que entram na faculdade de Direito e têm muito interesse sobre disciplinas propedêuticas e gostam de ciências humanas em geral, né, acabam talvez se afastando da faculdade, se afastando do conhecimento dogmático, né, se afastando dessa ideia de que o direito tem que fornecer respostas, né, e indo estudar algo como, né, ciência política, ou sociologia, ou história, né, e outra disciplina correlata ao direito. E esse saber é super importante, ele é super valioso, né, mas a gente não pode continuar mantendo essa cisão, né, entre juristas acadêmicos abstratos e juristas praticistas meros técnicos, né? Então, eu acredito que superar essa cisão, né, seja um ponto fulcral para a gente, né? Mas é difícil, é muito complicado, é muito complicado. E aí a gente poderia conversar mais conceitualmente sobre a ideia de dogmática. Eu disse que ela não é inimiga, mas eu também tenho minhas dúvidas sobre o quanto a dogmática, em certa compreensão, possa ser ainda mantida e reivindicada, porque a dogmática jurídica é uma espécie de teologia, né? Então, a dogmática ela tem essa equiparação clara com o conhecimento teológico, que é o conhecimento que parte de diretivas dadas por uma autoridade, né? Então, em que medida essa ideia de direito em disputa, né, direito indeterminado e direito que surge não das autoridades socialmente e politicamente investidas com poder formal, pode ser compatibilizado com essa noção, né, de dogmática como conhecimento que parte da autoridade, né? Eu não sei, isso é uma questão conceitual difícil, para a qual eu não tenho uma resposta agora, mas, de qualquer maneira, o que me parece é que a reconexão, né, entre dogmáticas e propedêuticas, por assim dizer, é urgente. Né? E isso eu acho que não está, infelizmente, eu acho que não está no horizonte ainda, né? Eu acho que talvez existem áreas em que isso é feito, né, de maneira mais acentuada, ou tenta-se fazer de maneira mais acentuada, mas é um processo que a gente percebe que ainda não está enraizado e aprofundado, porque a gente percebe que a cisão existe nos currículos, né? Então, mesmo que esse processo exista para algumas pessoas, e a gente tem juristas brilhantes, né, hoje em atuação, né, e pessoas que conseguem fazer essa reconexão, mesmo que esse processo exista, ele não vai estar completo enquanto a gente não conseguir formar pessoas dessa maneira, né? E hoje eu acho que essa formação está dispersa e está presente no currículo das faculdades. Falei muito, monopolizei todo o podcast, agora a gente não tem mais tempo nenhum.
Eu queria, se desse tempo, ainda que corte essa parte no podcast, fazer uma pergunta de cunho mais pessoal para você, professora. Quais eram as expectativas da Luciana 10 anos atrás, quando começou a estudar esse tema? E quais são as expectativas da Luciana de hoje sobre esse tema, quanto pessoa mesmo? Porque eu acho que a gente acaba pesquisando aquilo que a gente tem uma afinidade maior, né? Não sei se foi isso que aconteceu e tal, mas queria saber um pouquinho mais disso.
Mas as expectativas em relação à mudança dos currículos das faculdades, ou em relação
à temática do seu doutorado, que foi mais nessa questão do autoritarismo.
Ah, certo. Meu doutorado é um trabalho mais recente, né? Eu defendi em 2018. O meu doutorado trata basicamente de um certo processo do pensamento jurídico brasileiro no século XX, que eu chamei de modernização crítica. E esse termo modernização crítica é em si é disputável, né? Mas, enfim, eu não vou entrar no detalhe aqui. E esse processo é um processo que tem como nó, né, a reivindicação da sociologia jurídica como uma área pertinente à teoria geral do direito. É dessa maneira que eu interpreto, né? A reivindicação da sociologia jurídica no Brasil ocorreu por meio de uma certa concepção do que deveria ser a teoria geral do direito, né? E acho que essa reivindicação ficou em grande medida perdida no tempo, né? Quando a sociologia jurídica se institucionalizou, e isso significou uma abertura do direito a outras áreas das ciências humanas, mas não uma reformulação da própria teoria geral do direito, né? Só para falar muito, muito rapidamente, mas você me perguntou, Luísa, das minhas expectativas, das minhas questões pessoais. Quando eu escrevi meu doutorado, eu comecei o doutorado em 2015, então foi um ano interessante, porque eu fiz o meu doutorado na nossa dobra democrática, né? Eu estava preocupada ali, né, em entender realmente se o direito poderia, de alguma maneira, garantir uma legitimidade democrática espraiada na própria sociedade, né? E eu acho que esses movimentos que eu chamo de crítica, movimentos de crítica, né, que emergem ali a partir dos anos 70, especialmente, são movimentos que tentam fazer essa reconexão, né, entre a legitimidade pela legalidade e a legitimidade como expectativa das pessoas, né, de serem tratadas muito abstratamente de forma justa, né. Eu acho que a história está contada lá na tese, mas me parece que hoje a gente tem uma visão do que é a nossa cultura jurídica, que é uma visão muito, eu acho que é uma visão que nos coloca para baixo, como se o direito, o conhecimento jurídico, as pessoas que fazem faculdade de direito fossem sempre alguma coisa de ruim, né? Sempre alguma, enfim, o filho feio aí das ciências sociais, né? Então, parece sempre ser mais legal você fazer uma outra faculdade, né? Sei lá, você fazer filosofia, ciência política, você fazer sociologia, você se tornar essas outras coisas, né? Do que você dizer assim, sou jurista, Jurista é uma palavra que ou significa uma dignificação emblemática, meio uma coisa meio honorária, né, de pessoas até mais velhas, né, ou tem esse significado meio empolado, né, ou tem um significado pejorativo, né, de tipo, esse pessoal aí que não entende nada de política, de sociedade, de economia, de cultura, de história, né, a gente é esse pessoal, e muitas vezes a gente internaliza essa imagem, né, enquanto a gente está na faculdade de Direito, e a gente internaliza esse sentimento de inferioridade, né, porque na verdade é isso, né, de que a gente, por mais que nós tenhamos interesses, né, nessas disciplinas, e por mais que nós, na verdade, estudemos essas disciplinas, né, e, enfim, nos aprofundemos em algumas dessas temáticas, sempre vai estar faltando algo para a gente, se a gente não sair do direito e for para essas outras disciplinas, né. E isso, para responder a sua questão, Luísa, foi algo que sempre me incomodou, né, porque eu, desde o início da faculdade, eu sempre achei a teoria do direito fascinante, e não qualquer coisa, a teoria do direito, né, não a filosofia em geral, embora, claro, a filosofia seja a disciplina que pessoalmente mais me fascina, mas a teoria do direito é fascinante, né, e eu acho que teorias do direito podem ser fascinantes, né, que é uma área que mexa mais com a noção de justiça, especialmente a noção de justiça retributiva, do que o direito civil, a responsabilidade civil. Não é fascinante você estudar isso no âmbito do direito civil, né? Não é fascinante você pensar em segurança pública, processos de securitização da sociedade, né? Encarceramento em massa, não é fascinante você pensar isso no interior do direito penal? Então, assim, eu acho que, por vários motivos, esse complexo de inferioridade é muito interiorizado, né, entre as pessoas que fazem a faculdade de Direito, e faz com que muitas alunas e muitos alunos acabem saindo, né, da área e indo para outras áreas, também porque, se aí a gente for falar da pós-graduação, né, também porque os programas de pós-graduação em Direito, né, oferecem, talvez, coisas muito específicas, né, eles oferecem excelentes programas, oferecem, talvez, apenas aquele lado do treinamento na teoria abstrata, né, ou, enfim, a pessoa nem tem acesso a um excelente programa de pós-graduação, né, e acaba tendo que ir para outra área. É claro que existe gente que tem afinidade mesmo com outras áreas, eu não estou condenando ninguém, pelo amor de Deus, mas eu acho que esse é um traço que, no qual a gente precisa pensar. E aí eu não estou falando de... veja, eu tô falando de um conjunto de pessoas bem específico no interior da faculdade de Direito, né? Eu não estou falando daquele colega que é a imagem que existe do estudante de Direito, né, na sociedade, da pessoa que entra na faculdade e começa a usar terno todo dia, mesmo que não faça estágio, né, começa a falar empolado e começa a achar que o português correto é o juridiquês. Eu não estou falando dessa pessoa. Essa pessoa existe, talvez seja a maioria, né, nas faculdades, né, e também essa pessoa é assim porque existe uma estrutura que favorece o surgimento dela, né, existe a tal cultura dos concursos, exige uma sociedade, enfim, que valoriza esses cargos, né, no nosso país, enfim, Eu não estou falando dessas pessoas, né? Eu estou falando de um grupo de pessoas que só quem faz faculdade de Direito sabe quem é e conhece, né? Se ouvintes de outras áreas ouvirem isso, falar, nossa, mas o que, que essa doida está falando? Todo mundo metido na faculdade de Direito, todo um bando de gente arrogante, que se acha mais que os outros, que se acha sabe tudo. Pois é, existe essa imagem, né? Existe, talvez ela tenha alguma pertinência, né, para falar de boa parte, para falar de alguma parte dos discentes, né, mas não são só essas pessoas que existem, né, nas faculdades, e não são só essas pessoas que existem enquanto juristas formados também, né, existe esse outro grupo, né, que acha que o direito é interessante, que existe algo de valioso em entender o direito, em ser treinado em direito, mas que se sente inferiorizado porque talvez esse saber jurídico nunca tenha, né, no Brasil se consolidado, né, como essa disciplina valiosa, né? Ele sempre foi, talvez, só visto como um instrumento de opressão, né, que de fato ele foi durante muito tempo, ou então como, se não um instrumento de opressão, ou então como uma mera ilusão, né, ou como um conto da carochinha, e as pessoas que acreditam nisso seriam ingênuas, né, ou seriam iludidas. Eu acho que quem acha que acredita, quem acha que pessoas que consideram o saber jurídico algo de valioso, as pessoas que menosprezam isso é que são iludidas, né? É que são ingênuas. E essas pessoas que menosprezam isso abrem espaço, a meu ver, né, para instrumentalização aí desse saber para tudo que de fato não é bom. Para o autoritarismo, né, para as opressões, para todas essas coisas que a gente gostaria de evitar.
Professora, nossa, acho que a senhora conseguiu fechar de uma maneira tudo que nós discutimos aqui. Eu sei que nós estamos tomando muito o seu tempo, mas nós temos mais dois quadros, se for possível. Se não for possível, a senhora fala basta, que aí o Matheusinho depois corta aqui. O nosso próximo quadro não poderia deixar, né, sempre de falar isso, que eu sou obrigado a falar o nome desse próximo quadro, que foi dado pelo professor José de Magalhães. A senhora estava falando muito sobre treinar, nos treinar, sobre uma formação e um estudo dentro do direito. E esse próximo quadro visa justamente, a gente está querendo saber quais são as suas experiências de estudo, os métodos que a senhora utilizou durante a trajetória, os hábitos que a senhora cultiva, né?